A Filipe Oliveira tem 37 anos, é de Coimbra e está em Inglaterra. Está na cidade de Londres, já lá vão quase 8 anos. Chegou em 2014 com duas outras experiências internacionais dentro da mala. Experiências que duraram alguns meses, primeiro na Holanda, depois na Irlanda. Tudo começou em 2009. Filipe, sempre quis ser uma portuguesa no mundo ou este seu percurso foi acontecendo um bocadinho por acaso, por assim dizer?
Sim, foi sempre uma vontade que eu tive de ser uma portuguesa no mundo, mas eu acho que as coisas aconteceram de forma muito orgânica e eu costumo dizer que foi uma cadeia de eventos que aconteceram e que me levaram até ao sítio onde estou hoje. Portanto, começou em 2009, fiz Erasmus em Eindhoven, na Holanda, durante 6 meses. E essa experiência, de facto, abriu-me muitos horizontes. A partilha de experiências, a partilha de culturas e, sobretudo, ver diferentes abordagens da arquitetura. E isso, obviamente, que depois deu-me outro tipo de motivação e eu sempre pensei, então, em sair de Portugal depois disso.
Portanto, a cada nova experiência, de alguma forma, essa ideia que já tinha saía mais sólida.
Sim, claro, sim.
As primeiras experiências duram meses, como eu já disse, primeiro a Holanda, depois a Irlanda, e em 2014 ruma a Inglaterra, à cidade de Londres, onde está nesta altura. O que é que provoca esta mudança, para além dessa vontade de ter experiências internacionais?
Tudo aconteceu na sequência do programa Leonardo da Vinci, que eu me candidatei e fui selecionada e estive a trabalhar durante 3 meses em Derry, no norte da Irlanda. Uhum. E como eu já sabia que o norte da Irlanda, portanto, fazia parte do Reino Unido e já contava com alguma experiência no país, eu decidi começar a candidatar-me a empregos em Londres. E tive uma oferta de trabalho e, no fundo, foi acabar o estágio em Derry, fui a Portugal buscar a mala e voltei para Londres.
Filipa, e alguma vez pensou, apesar dessa vontade, que passados quase 8 anos, estamos em 2021, quase a fechar as portas, na verdade, a 2021, que ainda estaria fora do nosso país?
Eu acho que nunca pensei muito na minha vida a longo prazo. Portanto, foram sempre coisas que foram acontecendo e portanto, acabou tudo por ser, como eu disse, de forma muito orgânica. Claro que tive muitos desafios quando vim para Londres. Eu penso que a adaptação foi rápida, eu aprendo rápido, mas os meus amigos costumam dizer que eu tenho uma veia um pouco alemã, porque facilmente sigo regras e procedimentos. Portanto, essa parte da adaptação foi fácil. Mas tive muitos desafios, tive condições precárias, tive diferentes trabalhos que não estavam diretamente relacionados com a arquitetura. Portanto, foi sempre um planeamento muito a curto prazo.
Portanto, na
Portanto,
verdade, a
e foi isso.
experiência foi acontecendo, o tempo foi passando, a Filipa foi ficando e, na verdade, passaram quase 8 anos. Já nos disse que aprende rápido, cumpre bem as regras, digamos assim, e por isso acaba por ser mais fácil o processo de adaptação. Levava na mala duas outras experiências internacionais, ainda que mais curtas. O sentimento que levava na mala desta vez era um bocadinho diferente, pelo facto de não saber quando é que esta experiência ia terminar, coisa que não aconteceu com as experiências anteriores.
Sim, claro. As saudades da família são diárias, e são intensas.
E vão logo na mala quando se começa uma experiência como esta.
Sim, vão logo na mala.
Neste processo de adaptação, Filipa, a que foi mais difícil adaptar-se? Ou o que é que mais a surpreendeu? O que é que mais estranhou no dia a dia, na sociedade e na cultura que a rodeava?
Talvez a forma como nós trabalhamos em Londres, muito diferente de Portugal. Claro que o clima ajuda, e eu penso que é essa a razão principal, mas é um mundo muito competitivo e foi bastante difícil no início lidar com essa atitude e com o facto de estarmos tão focados no trabalho e na progressão da nossa carreira, e existe muita competitividade, existem muitas pessoas diferentes, portanto, acaba por nos reforçar, não é? Uma forma muito. Nossa resiliência acaba por melhorar, mas eu penso que talvez esse tenha sido o maior choque para mim. O facto de ter que me preocupar constantemente em como poderia estar a trabalhar dentro da minha área. E esse sempre foi o meu grande objetivo, foi sempre poder vingar e poder finalmente praticar arquitetura, que era algo um pouco difícil em Portugal.
E os ingleses? O que é que mais a surpreendeu nos ingleses? Algum aspecto, alguma característica que não estivesse à espera que eles fossem ser assim?
Eu sempre tive a ideia que os ingleses eram um pouco frios e sem grande emoção, mas eu acho que eles precisam de tempo. E eu, neste momento, tenho grandes amigos, que vivem cá e que são de cá, e eu penso que as relações de amizade requerem mais tempo, têm que ser trabalhadas, e isso. Obviamente que é preciso tempo para criar essas fundações, mas foi isso que me surpreendeu mais neles. Eu penso que foi perceber que, no fundo, eles são pessoas bastante amigáveis e são bastante abertas a outras culturas, sobretudo aqui em Londres, porque é uma cidade de imigrantes, é uma cidade onde existem pessoas que vêm de todo tipo de background. E isso obviamente facilita, porque há uma flexibilidade e há uma curiosidade em perceber de onde as pessoas vêm e como chegaram aqui.
Passados quase 8 anos, sente-se em casa ou ainda há algum aspecto da vida diária, pessoal, profissional, ao qual nunca se tenha rendido?
Acho que nunca vou me sentir em casa, porque casa é Portugal. E é emoção e é família, não é? E Londres é trabalho, é oportunidade, é progressão pessoal e profissional. Portanto, sentir-me em casa, acho que nunca me sentirei. Acho que faz parte deste processo de viver num país estrangeiro, que a nossa identidade será sempre o nosso país de origem, não é?
Mas adaptada e integrada, sim, sente-se adaptada e integrada.
Sim. Isso sim, isso sinto-me adaptada e integrada. Mas há sempre qualquer coisa que falta, não é? E a família neste momento está longe, e obviamente que penso voltar, e é uma questão que eu me pergunto a mim mesma todos os dias. Mas eu penso que o ideal seria encontrar um equilíbrio entre estar cá e estar lá. E talvez, mas voltar a 100%, acho que nunca o vou conseguir fazer.
Sendo que estes últimos 2 anos a fizeram pensar neste tema, por exemplo, do regresso, do estar mais perto, ou pelo menos o não estar tão longe de outra forma. O facto de termos estado condicionados durante tanto tempo, termos vivido na incerteza de poder viajar e estar junto dos nossos, isso faz-nos olhar para a vida, para as decisões que temos que tomar com outros olhos.
Sem dúvida. Os últimos 2 anos foram cruciais, no modo como eu vejo Londres, e fez-me pensar, na minha vida a longo prazo e perceber se realmente quero ficar aqui para sempre ou não. E, sobretudo, fez-me refletir bastante na minha família e na minha relação com os meus pais e com a minha irmã. Mas eu sinto que ainda não estou preparada e que ainda não é a altura ideal para eu voltar. Mas lá está, eu acho que Portugal neste momento está a oferecer muito mais oportunidades do que oferecia há, sei lá, 5 anos atrás. E eu noto isso através da minha vivência aqui, de amigos que voltaram mas não sei. Penso que foram 2 anos bastante intensos para todos, claro, e isso faz-nos refletir de forma diferente e faz-nos perceber que a família é mais importante e que não há necessidade de estarmos tão estressados e de vivermos só para o trabalho, quando, no fundo, a família é o mais importante.
Bom, mas já percebemos que o motor disto tudo é o lado profissional desta experiência, digamos assim, porque a Filipa dizia há pouco que queria muito era exercer arquitetura, coisa que não conseguia fazer em Portugal. Mas também percebemos que este percurso por aí, em termos profissionais, nem sempre foi, não sei se risonho é a palavra correta, mas pelo menos há pouco fiquei com a ideia de que houve momentos difíceis.
Sim, houve momentos difíceis. Nem sempre há possibilidade de mudar para um país onde já existe um trabalho fixo que nos oferece as condições ideais. Mas eu, neste momento, e sei e tenho orgulho do meu percurso e do facto de nunca ter desistido. Claro que tive muito apoio da minha família. Mas foram tempos difíceis em que não conseguia arranjar emprego, portanto, na minha área, e não sei, talvez porque a arquitetura também é um pouco competitiva, é muito competitiva. E portanto, agora eu noto que neste momento as coisas estão muito diferentes, não é? Obviamente, no seguimento do Brexit, no seguimento da pandemia. Neste momento há muito mais oportunidades porque 750 mil pessoas saíram de Londres, mas não sei, foram momentos difíceis, mas eu sinto que finalmente estou a encontrar o meu papel. Tive muitos momentos de dúvida em que naveguei sobre a ideia de ficar, de continuar na arquitetura, de mudar de carreira. Mas aqui continua a ser o sítio das oportunidades, e isso tem-me aberto muitas portas e faz com que eu chegue a 2021 e perceba que talvez a arquitetura não será bem aquilo que eu quero fazer. Agora estou mais ligada à parte da sustentabilidade e tenho sido mais ativa nesse parâmetro. Portanto, agora vou ver o que esta nova fase me vai trazer e depois então voltarei a reavaliar o que é que poderá surgir
Mas que projeto é
no
que tem em
futuro.
mãos nesta altura? O que é que está a fazer, Filipa?
Portanto, neste momento estou a trabalhar ainda num ateliê de arquitetura, mas já com uma perspectiva de trabalhar em sustentabilidade. Mas, sobretudo, desde o ano passado que estou ligada a uma rede de arquitetos, chamada Architects Climate Action Network, que estão muito ativos, na luta das alterações climáticas, portanto, e que querem criar algum impacto na nossa indústria, tendo em conta que é uma das indústrias que mais contribui para as emissões de carbono, não é? Portanto, e eu tenho estado a tentar fazer essa ligação. Entre aqui e Portugal, e tenho estado a trabalhar com arquitetos em Portugal que estão também dispostos a mudar e a lutar e a fazerem parte dessa mudança.
Porque, na verdade, esta questão e este combate às alterações climáticas é uma luta que tem que ser feita por todos, nas mais diferentes áreas, nos mais diferentes aspectos, desde da vida diária, até grandes projetos. Toda a gente tem um contributo a dar nesta luta.
Exatamente, é uma luta com várias frentes. Todos nós temos que fazer o nosso papel e nós, como arquitetos, obviamente que temos uma enorme responsabilidade, não só naquilo que nós desenhamos e projetamos, mas também naquilo que poderemos fazer e que poderemos criar na própria sociedade. Portanto, eu diria que temos ainda uma grande a responsabilidade em mudar o mundo. E é essa a ideia que alimenta a minha motivação, e obviamente que isto é um trabalho que faço de voluntariado, portanto não sou paga para isso, e é difícil às vezes encontrar o equilíbrio entre estar a trabalhar a tempo inteiro e fazer voluntariado, mas é algo que nos dá muitas alegrias, mais alegrias do que tristezas, e sim, é bastante enriquecedor.
E já percebemos que há por aí um caminho a seguir. Por falar em caminhos, se o nosso caminho nos levasse até a Londres por estes dias, onde é que nos levava, Filipe? A que locais da cidade é que tínhamos que conhecer?
A cidade, obviamente, que tem muitos landmarks, não é? Aqueles edifícios que são os mais populares, como o Big Ben e o London Eye e o Palácio de Buckingham. Mas a cidade é feita de muito mais do que isso. E eu acho que qualquer pessoa que venha a Londres tem que se aventurar pelas diferentes zonas que nós temos, e perceber que existe uma cultura bastante enriquecedora de todas as pessoas que neste momento fazem parte da cidade. E existem pequenos segredos, e eu penso que ao virar a esquina há sempre um sítio interessante, há sempre uma exposição, há sempre um restaurante novo, que de facto só se encontram quando nós nos aventuramos a pé e temos essa curiosidade. Portanto, eu diria mesmo claro que é sempre bom ver os momentos mais principais, e eu própria, que vivo cá há quase 8 anos, ainda sinto essa emoção quando vou ao centro de Londres. Mas no fundo, Londres são essas vivências. É uma cidade onde está sempre algo a acontecer, nunca dorme, e em termos culturais é excepcional.
Bom, fica aqui a dica, a ideia é conhecer e, no fundo, viver um pouco da cidade. E já percebemos, se tivéssemos a companhia da Filipa, iríamos conhecer aquilo que, na altura, de alguma forma, estivesse por aí a acontecer. Já olhamos um bocadinho para o futuro e, portanto, já percebemos que podem ser tomadas decisões, mas não para já, ainda não sendo preparada para isso. Mas certamente tem a noção do que é que estas experiências lhe têm ensinado. Qual é que é a maior aprendizagem destes últimos anos e desta vida fora de Portugal?
Eu acho que viver noutro país, e sobretudo numa cidade como Londres, dá-nos bastante resiliência. E eu costumo dizer que se nós aprendermos a viver em Londres e conseguirmos, portanto, vingar, eu acho que conseguiremos viver em qualquer lado, porque é uma cidade bastante muito muito intensa. Mas sim, eu acho que essa foi a minha maior aprendizagem, foi a resiliência e a assertividade também.
Saudades do nosso país. Não aquelas que levava na mala no primeiro dia, quando deu início a esta experiência, porque acredito que essas estejam sempre presentes. De que é que sente mais falta de Portugal, Filipe, estando aí em Inglaterra?
O sol e a nossa boa comida.
Só falta uma palavra, a que melhor resume esta vida de portuguesa no mundo.
Qual será a palavra? Eu não queria estar a utilizar resiliência novamente, mas de facto foram anos tão duros no início que muito rapidamente eu poderia usar essa palavra novamente, mas não sei, talvez eu acho que de facto a saudade acaba sempre por ser aquela constante, é sempre a saudade do país, da casa, dos pais, mas depois também, quando estamos em Portugal, também temos saudades de estar cá. Portanto, acho que é sempre a emoção em comum, das duas experiências em ambos os países, é sempre essa constante.
Portanto, apesar da inclinação para a resiliência, a palavra escolhida é saudade. Que saudade é essa que vai estar presente nesta experiência e que não falte também resiliência para os dias que estão para chegar. Muito obrigada, Filipe Oliveira. Está na cidade de Londres, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2009.